simples e que já foi aplicada em muitos países do mundo, nomeadamente na Europa, que é ter trabalhadores no Conselho de Administração. Eu pergunto-lhe, com a experiência de gestão que tem, qual é a sua opinião acerca da presença de trabalhadores no Conselho de Administração e que vontade tem, como governante, de legislar para beneficiar empresas que decidam dar esse passo, porque é um passo que tem provas dadas, nomeadamente no capitalismo alemão. Em segundo lugar, eu ouvi muitas vezes os nossos colegas deputados do Partido Socialista falarem da subida do salário mínimo nacional, ouvi uma, duas, três, quatro vezes, a certa altura já quase desejava que voltassem a falar da maioria absoluta, porque já não podia mais ouvir falar do salário mínimo nacional em isolamento. O salário mínimo nacional português, como aliás o espanhol, é uma conquista da democracia. Nasceu nos anos 70. Foi sempre à volta de 80% do salário mínimo espanhol. Um bocadinho mais, um bocadinho menos. Quando o Partido Socialista chegou ao governo na última vez, era 78%, praticamente, 77,86%. Hoje é 70,37%. O Partido Socialista, os governos do Partido Socialista, deixaram que o salário mínimo português se distanciasse do espanhol. E quando os nossos jovens emigram, não é com o código fiscal no bolso, como a Iniciativa Liberal pensa, mas é pensando que em Espanha, mesmo o salário mínimo é mais de 1.000 euros. E aqui não é. Senhor Ministro, qual é o impacto, do ponto de vista do investidor, de olhar para uma Península Ibérica, que é um mercado muito integrado, onde há um salário mínimo espanhol mais elevado, e os empresários dizem, para jovens qualificados, e um salário mínimo português mais baixo, e as pessoas dizem, é para mão de obra barata. Terceira pergunta é esta.
A pergunta é rápida.
Vou concluir, Senhora Presidente, se calhar a resposta que é mais longa. O que é que Portugal vai fazer e como é que se deve reinventar para uma União Europeia que inclua a Ucrânia, a Moldova, os Balcãs Ocidentais e na qual ganhemos todos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Portanto, a primeira questão que colocou é uma questão muito interessante e eu penso que o modelo e o padrão que referiu é um padrão que nós temos que estudar com todo o detalhe, que é o modelo alemão. Porque o modelo alemão baseia-se exatamente na transformação das empresas numa espécie de comunidades entre os empresários, os trabalhadores, as representações de trabalhadores no Conselho de Administração, e eu penso que isso é extremamente positivo para o funcionamento das empresas, transformá-las em comunidades, e não só a participação dos trabalhadores nos Conselhos de Administração confere maior sentido de pertença, discutem as questões, como suaviza todo o conjunto das relações laborais, sobretudo quando os empresários compreendem que a situação e o bem-estar dos trabalhadores é crucial para a transformação das empresas e para a criação de riqueza. E eu penso que esse modelo é um modelo que muito provavelmente nós devíamos prosseguir no nosso país. É evidente que temos que analisar, estudar. Eu penso que é uma excelente ideia que o Sr. Deputado coloca e é fundamental. Eu já vi empresas em vários países do mundo que seguem esse modelo, que têm esse conjunto de participações e os resultados são sempre resultados muito melhores do que as empresas que não o fazem. E, portanto, acho que temos que explorar essa ideia. A segunda questão que coloca e tem a ver com o salário mínimo e, portanto, e a comparação com Espanha, realmente é preocupante ainda este fosso que existe com Espanha e a possível leitura que os empresários podem fazer de um país de mão de obra barata. Nós queremos valorizar os nossos salários cada vez mais e alinhar o país com toda a transformação que se está a fazer na Europa e, portanto, é ainda um caminho que temos que percorrer. Só chamava a atenção que, apesar de tudo, com as medidas que foram tomadas, nós temos um avanço em termos do salário mínimo e também o nível do salário mínimo depende muito da capacidade do país criar riqueza, da sua competitividade e também da abertura dos empresários para considerarem. É por isso que esta medida que está no Orçamento de Estado do apoio do IRC, vamos ver como é que ela vai funcionar, eu penso que é um grande sinal. E há algumas empresas portuguesas, curiosamente, que já estão a fazer isso, a aumentar os salários 5,1% ou acima, exatamente para não só terem este benefício fiscal, mas também para compaginarem as grandes preocupações que têm sobre o funcionamento das empresas e a diminuição desse fosso. A questão da União Europeia, eu penso que aqui, Sr. Deputado, com toda a humildade, o Sr. Deputado é um especialista nesta área, o que eu acho é que a União Europeia está num processo de transformação gigantesco. O ano 2022 é um ano histórico. Nós tivemos pela primeira vez a União Europeia a pensar em termos geopolíticos e temos sobretudo a Alemanha, que é o país motor da União Europeia, também a pensar em termos geopolíticos. E a União Europeia definiu um conjunto de regras, fez um percurso que é admirável, basta viajar pelo mundo para ver a questão das alterações climáticas, da minimização das emissões da saúde do planeta. É um capital imenso que a União Europeia tem, mas nesta altura os processos de alargamento, com todos os problemas que existem e a funcionalidade, podem ser processos que vão complicar, digamos, os desígnios futuros. Mas a Ucrânia é parte da Europa, como a Moldávia, como os outros países. Eu penso que tem que haver aí um pensamento, um concerto, e eu acho que a União Europeia é um grande, grande projeto, e portanto sou eu profundamente europeísta, porque vivi ainda antes num tempo de sequelas da Segunda Guerra Mundial e o impacto que a Segunda Guerra Mundial teve, e nós não tivemos guerras na Europa durante muitos anos devido ao projeto europeu. Hoje, infelizmente, a situação geopolítica mudou, cria desafios grandes para o futuro, mas nesta altura não lhe consigo responder se é bom ou se não já a integração destes países. Eu acho que tem que se trabalhar e criar condições para essa integração se processar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Concluímos este interessante e participado debate. Aproveito para me despedir do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado e também da Sra. Ministra e anunciar à Câmara aquilo que já é sabido, que amanhã a nossa reunião plenária começa às 10 horas, com 5 pontos na ordem do dia. Primeiro ponto, proposta de lei número 53/15 do Governo, procede à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais e também do projeto de lei número 498 do LIVRE, projeto de lei número 504 do PAN. Ponto 2, projeto de lei número 483 do Bloco de Esquerda, determina a transparência de vencimentos e propõe o estabelecimento de leques salariais de referência como mecanismo de combate à desigualdade salarial, e também o projeto de lei número 375 do PAN, o projeto de lei número 500 do LIVRE e o projeto de lei número 505 do CHEGA. Ponto 3, projeto de lei número 414 do CHEGA, determina a avaliação do custo-benefício e viabilidade financeira de todos os observatórios, com vista a decidir sobre a sua manutenção ou extinção. Ponto 4, petição número 8/15 da iniciativa da FEMPROF, Federação Nacional dos Professores. Os docentes reclamam justiça, efetivação dos nossos direitos e respeito pelo horário de trabalho. Também projeto de lei número 497 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 172 do PCP, projeto de resolução número 379 do CHEGA. Ponto 5, votações regimentais. Concluímos aqui a nossa sessão. A todos agradeço e a mesa despede-se até amanhã. Muito obrigada.